Boas Obras, por Charles Radon Spurgeon, parte 2. Amados, ainda quando nossas obras sejam feitas com os melhores motivos, não são boas obras a menos que sejam feitas com fé, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Como Caim, podemos construir um altar e pôr sobre ele as primícias da terra, crendo que é um sacrifício aceitável em si. Porém, se está sem o sal da fé, ali ficará. Não será aceito por Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Tragam-me um homem que em toda sua vida tem estado gastando sua saúde e sua força por seus semelhantes. Apresente-me um funcionário público que tenha cumprido plenamente com sua responsabilidade, que tenha trabalhado dia e noite até afetar sua saúde, porque estava convencido que seu país espera que todo homem cumpra com seu dever, e desejava fazê-lo. Tragam-me esse homem. Deixem-me ver todas suas obras de caridade. Permitam-me ser testemunha da benevolência mais pródiga, da generosidade mais abundante. Digam-me que, com uma finalidade consistente, ele tem trabalhado sempre por seu país. E logo, se não pode responder esta pergunta, crês tu no Filho de Deus? Serei obrigado a lhe dizer com toda honestidade que não tem feito uma só obra boa em toda a sua vida no que concerne a Deus. Mais ainda, quando temos fé em Deus e fazemos todas as nossas obras pelo melhor dos motivos, ainda então não temos nenhuma boa obra, enquanto não seja aspergido sobre ela o sangue de Cristo. Contemplando tudo o que temos feito ao longo de nossas vidas, podemos encontrar uma só coisa que nos atrevamos a chamar de boa, se não tem sido aspergido sobre ela o sangue de Cristo? Concedamos que haja algo bom nela, pois o Espírito Santo operou em nossas almas. Também há muito de mal nela, pois mesmo os nossos melhores exercícios são terrivelmente viciados e arruinados pelos pecados e imperfeições que há neles, pelo que não nos atrevemos a chamá-los de bons, enquanto Jesus não os tenha aspergido com seu sangue e não tenha removido a mancha. Oh, quão frequentemente tenho pensado! Agora sim tenho trabalhado arduamente para pregar a palavra de Deus. Não me tenho reservado em nenhum momento diante de amigos ou inimigos e espero ter declarado todo o conselho de Deus. E contudo, amados, quantos desses sermões não têm sido boas obras em absoluto, porque não estava buscando a honra de meu Senhor no momento, ou porque não havia fé envolvida neles, senão que os preguei com desalento e abatimento. Ou talvez, inclusive em meu objetivo de ganhar almas, tenha tido uma meta natural, pois temo que frequentemente temos um motivo inclusive perverso quando nos regozijamos ao ver convertido as almas, como para honrar a nós mesmos, para que o mundo diga: vejam quantas almas são levadas a Deus por seu intermédio. E ainda quando a igreja se reúne para levar a cabo boas obras, acaso não tem observado que algo egoísta se esconde furtivamente? Um desejo de exaltar a nossa própria igreja, de glorificar nosso próprio povo e nos fazer poderosos a nós mesmos? Amados, estou seguro que se sentarem e avaliarem suas boas obras, encontrarão muitas emendas ruins nelas que requererão ser descosidas para serem costuradas de novo. Há tantas manchas e borrões no tocante a elas que necessitarão ser lavadas no sangue de Cristo para fazê-las boas para algo. E agora, amados, creem que têm algumas boas obras? Oh, responderão: temo que eu não tenho muitas, mas sei que não as tenho. Porém, graças a seu amor, que me aceitou em Cristo, aceita minhas obras por meio de Cristo, e quem me abençoou nele para que fosse um vaso escolhido tem tido o agrado de aceitar isso que ele mesmo colocou no vaso, para louvor da glória de sua graça, com a qual nos fez aceitos no amado. E agora vocês, que são moralistas, que têm confiado em serem justos, se o que tenho dito é verdade, em que se tem convertido sua santidade? Tu dizes: eu sou um homem caridoso. Confirmo que o és. Te digo que vás e apeles a teus semelhantes para que paguem a tua caridade. Dizes: sou um homem moral e consistente, um grande motivo de orgulho para o país. Se todos os homens agissem como eu, que bom seria para o mundo e para essa geração. Suponho que tens servido a tua geração. Então manda a tua fatura e que tua geração te pague. Te digo que tens trabalhado arduamente para nada, porque semeaste vento e tempestade cegarás. Deus não te deve nada. Não tens vivido para lhe honrar. Deves confessar honestamente que não tens feito uma só ação com o desejo de lhe agradar. Tens trabalhado arduamente para agradar a ti mesmo. Esse tem sido o motivo mais elevado que tens tido. Estavas convencido que se eras bom irias ao céu, e que se eras mau seguramente irias para o inferno. Tens sido completamente egoísta do princípio ao fim. Ajunta tuas contas e as salda contigo mesmo. Deus não te deve nada. Não tens feito nada por ele. E se tens feito algo, então considera na tua intimidade que tens violado tantos mandamentos de Deus e tão frequentemente tens feito todo o possível para ofender a teu Criador. Se isso fosse possível, que todas tuas contas ficariam reduzidas a nada. E quanto às tuas boas obras? Onde estão? Onde estão? Ah, se trata de um invento, uma ficção, um sonho. Acaso os pecadores fazem boas obras? Para nada. Muito bem, disse Agostinho, segundo as conhecemos, as boas obras dos pecadores não são outra coisa que esplêndidos pecados. Isto é aplicável às melhores obras do melhor dos homens que não tem a Cristo. Não são outra coisa que pecados esplêndidos, pecados embelezados. Queridos amigos, que Deus lhes perdoe por suas boas obras. Têm tão grande necessidade de serem perdoados por suas boas obras, como têm de ser perdoados por suas más obras, se estão sem Cristo.